Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, a partir de agora, Autores e Livros Dose Extra, o seu podcast de literatura. Sou Anderson Mendanha e a gente traz hoje um programa especial dedicado à literatura infanto-juvenil em homenagem ao Dia das Crianças. Aqui comigo no estúdio, Gabriela de Macedo, nossa produtora. Gabi, bem-vinda mais uma vez aos microfones.
Obrigada, Anderson. É sempre um prazer.
E a gente separou várias dicas de leitura para os pequenos e jovens leitores. A gente vai começar falando de uma história que aborda, com sensibilidade, a dura realidade do Alzheimer. Fala desse livro pra gente, Gabriela.
Em A Bicicleta do Tempo, Daniela Pinotti e Marcelo Maluf convidam um leitor a refletir sobre a valorização das memórias e a importância da empatia e do apoio familiar. Esse livro conta a história de Isis, que está prestes a completar 10 anos. Para comemorar seu aniversário, a menina viaja para o interior com a sua mãe e seus 3 melhores amigos, a fim de visitar o seu avô, Nico, uma de suas pessoas preferidas no mundo. Após uma noite de acampamento repleta de histórias de terror, as crianças encontram uma bicicleta antiga abandonada no quintal de casa. Porém, quando Isis tenta andar nela, é transportada para outra realidade em outro tempo. Entre histórias assombrosas e uma viagem no tempo, a protagonista também lida com desafios reais, como aprender a conviver com Alzheimer do avô e a compreender a própria mãe. Publicado pela Pera Book Editora, A Bicicleta do Tempo explora com muita sensibilidade as complexidades do Alzheimer, ao mesmo tempo em que retrata o amadurecimento da protagonista em uma aventura fantástica ao passado.
Desse livro, a gente viaja agora para os países de língua portuguesa. Eu falo de Nós Também Falamos Português, da professora e pesquisadora Avani Souza Silva. Publicado pela editora Martin Claret e com ilustrações de Thales Fernando Pombe, a obra reúne 18 contos que ilustram culturas de 9 países. A autora colecionou e reescreveu histórias que são contadas nos países onde se fala o português: Brasil, Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe e ainda Timor-Leste. Com um estilo e uma linguagem característica, Avani recria as histórias com muito bom humor e criatividade, dando à oralidade o valor que merece. Os contos incluem elementos sociais, históricos e culturais, que aproximam melhor o leitor brasileiro dessas culturas e povos. É assim que ficamos sabendo sobre ataques de piratas ao arquipélago de Cabo Verde, sobre como o leão pode ser ingênuo e a tartaruga esperta. As histórias trazem lobo, crocodilo, coruja, macaco e muitas outras aventuras. Nós Também Falamos Português é um tributo à cultura dos países de língua portuguesa. Eu leio para vocês um trechinho do início do conto A Lenda das Rosas. No norte de Portugal, especificamente na cidade de Vila Real, há uma farta produção de rosas de todas as cores nos jardins, nos quintais e nas praças. Nas noites de primavera, há um perfume de rosas no ar. A cidade fica toda perfumada. Cada rosa é mais linda que a outra, enfeitando a cidade, plantadas em vasos ou no chão. São de muitas cores e tamanhos: rosas, brancas, vermelhas, cor de vinho, amarelas, champanhe. Uma beleza para os olhos e para o olfato. Avani Souza Silva é mestre e doutora em letras pelo Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da FFLCH. Participa de grupos de pesquisas da USP e estuda literatura e cultura dos países africanos de língua portuguesa. Você encontra esse livro, Nós Também Falamos Português, publicado pela Martin Claret, tanto na versão impressa quanto na digital. E qual a sua dica agora, Gabi?
Agora são 2 livros publicados pela VR Editora. E eu começo com As Estações Dentro de Mim, um livro que fala sobre o poder transformador da amizade. Em As Estações Dentro de Mim, Bianca Pose ensina os pequenos leitores a lidarem com a tristeza e a melancolia. Na trama, uma garota começa com seu dia se sentindo triste e sozinha, até que encontra um cãozinho precisando de ajuda. De repente, sua vida ganha novos significados. Nesta obra, que é a sua estreia na literatura infantil, Bianca Pós inspira-se nas maravilhas da infância, contos de fadas e no mundo natural para dar profunda sensibilidade artística aos personagens, além de encantar os pequenos leitores com belas ilustrações. Aborda temas sensíveis como o sentimento de tristeza e solidão, tudo envolvido em uma narrativa que ressalta o poder transformador da amizade. A minha segunda dica é Um Dia. Nele, os pequenos leitores se deparam com situações em que precisam tomar decisões com responsabilidades. Qual criança nunca desejou ser grande? Só para poder comer doces à vontade, sem pedir permissão, ou ir para a escola sozinho e assistir desenhos animados sem limite de tempo. Ou talvez para virar um super-herói, morar numa cabana no meio da floresta e viajar para Marte. Com textos e ilustrações bem-humorados, Um Dia, escrito por Guilherme Guerreiro, revela momentos da vida de uma criança em que o desejo de autonomia entra em conflito com as limitações impostas pelos adultos. Com um final emocionante, a obra propõe uma reflexão sobre os desafios e responsabilidades do crescimento, tanto para os pequenos quanto para os pais e mães.
E agora, eu vou falar da coleção Turma do Planeta, um projeto que contribui para as reflexões ambientais e culturais em sala de aula. Acreditando que a educação e a literatura devem caminhar juntos para expandir e enriquecer o conteúdo oferecido pelas escolas, a educadora e escritora Silvana Contígio lançou, pela Yellowfant, um selo do Grupo Autêntica dedicado ao público infantil, a série de livros Turma do Planeta, pensada para inspirar mestres e estudantes e promover o debate ambiental. Os personagens da Turma do Planeta foram construídos buscando representar a diversidade humana, a diversidade da nossa cultura, a diversidade da raça aqui no Brasil. Eles se conhecem e se juntam inicialmente através de um interesse em comum, a música. Através dela, vivem as mais incríveis aventuras. Ao longo da série, os personagens, guiados pelo amor pela música, apresentam as transformações que ela pode gerar e a potência dessa arte na construção da diversidade e da amizade. E você, Gabi, tem mais uma dica especial pra gente, né?
É o mais recente livro de Socorro Acioli, Tudo que Existe é Palavra, obra que fala do poder das palavras. Todas as coisas que existem, ou não, são feitas de palavras, sejam elas inventadas, invertidas ou não ditas. Reconhecer a sua importância e onipresença é o fio condutor de 6 contos que compõem Tudo que Existe é Palavra, lançamento da Pera Book Editora. Com um tom poético e reflexivo, Socorro Acioli estimula a imaginação das crianças e conduz o leitor a diferentes situações que envolvem a linguagem, seja aprender a gostar do próprio nome, encontrar um lugar onde se sinta bem ou se atrapalhar ao conhecer alguém encantador. E as colagens de Elô Barbie complementam o tom poético da escrita. Seus personagens interagem com a narrativa e ajudam a visualizar e a entender melhor as metáforas e comparações do texto.
Muito legal esse livro também. E, Gabi, agora eu vou falar de uma coisa que é própria do ser humano. Você solta pum?
Acho que todo mundo, né?
Então, as princesas soltam pum, os reis soltam pum, até a Turma da Mônica solta pum. Então, a minha última dica é o livro Até a Mônica Solta Pum, de Ilan Brenan, autor de As Princesas Soltam Pum, um livro que já é um clássico. Quando um cheiro desagradável invadiu o piquenique que a turma estava fazendo, logo surgiu a dúvida: quem soltou um pum? Será que foi a Mônica? A Magali, que costuma comer demais? Ou o Cascão? Pode ter sido o Floquinho, a gente sempre põe a culpa no cachorro. Para desvendar esse mistério, o Cebolinha pensou num plano infalível, mais um. E agora, será que o autor da flatulência vai ser descoberto? Lançado em 2008, Até as Princesas Soltam Pum tornou-se um fenômeno editorial. Vendeu mais de 1 milhão de cópias no Brasil, conquistou leitores em mais de 15 países. Agora, a Editora Moderna e a Maurício de Souza Produções se uniram para adaptar essa história a uma nova geração de leitores. Combinando a narrativa envolvente de Ilan Brenan com os personagens icônicos de Maurício de Souza, Até a Mônica Solta Pum promete divertir e gerar identificação nas crianças e também nos adultos. E para a gente encerrar o programa de hoje, vamos falar da importância de se ler junto com uma criança, de preferência em voz alta. Gabi, você costumava ler com seus pais quando era criança? Você lembra desse momento?
Claro, sou filha de professora de português, então a leitura sempre foi muito parte da minha infância. E era um momento não só de aprendizado, mas também de interação, ali, de conexão com os pais.
Lá em casa eu tenho essa realidade com os meus filhos. Desde pequeno a gente lê para eles em voz alta. E mesmo depois deles aprenderem a ler, a gente continua lendo em voz alta. Aliás, esse livro aí da professora Vani, Nós Também Falamos Português, é o livro do momento da nossa leitura em casa com a minha filha mais nova. E a gente vai lendo ali em voz alta. Eu leio um conto, ela lê o outro. E isso é muito importante, pois a leitura é um exercício que desperta o encantamento. Os estudos mostram que ler em voz alta para as crianças é fundamental para o desenvolvimento, é fundamental também para a linguagem. E ler em voz alta para as crianças traz muitos benefícios, e a gente vai falar de algum desses aqui, agora no Autores e Livros. O desenvolvimento da linguagem é um deles. A leitura em voz alta ajuda a desenvolver a fala e o processo de alfabetização. A escuta ativa ajuda as crianças a aprender e a escutar e a processar o que está sendo falado.
Também tem o desenvolvimento da personalidade. Ler em voz alta ajuda as crianças a desenvolver a personalidade delas e a aprender comportamentos e atitudes saudáveis também. Além disso, também favorece a concentração e a atenção. Você está lendo ali com a criança, ela está prestando atenção no que você está falando e incentiva essa parte tão importante do aprendizado.
E a gente também pode destacar como benefícios a melhora na expressão oral, porque isso vai ajudar as crianças a terem mais vocabulário, a ter também autoconfiança. Porque quando a gente lê em voz alta, a gente vai percebendo nossos erros, a gente vai percebendo o ritmo, a gente vai percebendo também coisas que trazem para nós uma autoconfiança que é necessária, que vai ajudar bastante no futuro, seja na escola, seja na vida adulta. E uma coisa que eu acho fundamental na leitura, seja ela silenciosa ou em voz alta, que é a questão da imaginação. A leitura em voz alta estimula a imaginação de uma maneira diferente ao ver os desenhos, as imagens também.
É, e também tem a empatia. Essa leitura em voz alta também contribui para o desenvolvimento da empatia nas crianças. A leitura em voz alta é uma atividade simples e prazerosa que pode proporcionar momentos de diversão e afeto. Se você não tem esse costume, faça uma experiência. Leia com as suas crianças e veja o resultado.
Então essa é a nossa dica final desse nosso programa dedicado ao Dia das Crianças, dedicado à literatura infanto-juvenil. Teria vários outros livros que a gente poderia comentar e falar aqui no programa de hoje, mas falta espaço. Mas lá no Instagram temos espaço para falar desses livros que a gente citou aqui hoje e também de outros livros importantes, outras dicas de leitura para as crianças. Você pode acessar o Instagram e usar a hashtag Dicas Autores e Livros, ou pode ir direto lá no meu perfil literário, o arroba litera.livros. Lá você vai encontrar tanto os livros que a gente falou aqui hoje, quanto outras dicas de leitura. E Gabi, o nosso Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. A gente convida os nossos ouvintes a acompanhar as outras edições lá no Spotify e nas demais plataformas de podcast. Eu sou Anderson Mendanha e agradeço a você, Gabriela, pela participação aqui hoje. Volte outras vezes.
Eu que agradeço, foi um prazer.
E o programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Pedro Henrique Vasconcelos e Josevaldo Souza. Obrigado sempre pela sua companhia. Até a semana que vem. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.